Espaço de entrevistas aqui na tua Rádio Cacique. Se eu não me engano, no ano passado, eu recebi aqui no estúdio pessoal da Physioclean, e a gente falava, olha, vamos ter que falar sobre dor de cabeça e também aquelas disfunções relacionadas ao desequilíbrio. E aí ficou acordado da gente, quando tiver a oportunidade, voltar a falar desse tema. E chegou então esse dia, por isso estou recebendo aqui a proprietária da Physioclean, uma das sócias proprietárias, Alessandra Durigon. Tudo bem, Alessandra? Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer começar o ano já aqui, né, na Rádio Cacique, podendo falar um pouco sobre esse tema tão importante, que eu tenho recebido muitos pacientes com tonturas, com desequilíbrio, com enxaqueca. Então, acho que é um bom tema para a gente começar o ano, assim, para as pessoas poderem se cuidar, ficarem atentas, né, com os sintomas e com o que a gente pode fazer por elas.
Com certeza. Eu me lembro que naquela outra oportunidade em que a gente conversou, havia um grande número de pessoas com dores de cabeça. Agora, no final do ano, isso mudou. E principalmente esses problemas associados ao desequilíbrio é que aumentaram, Alessandra.
É, na verdade, assim, ó, eu trabalho muito com essa parte de labirintite, né? E a labirintite, de maneira geral, são as tonturas, as vertigens, mas engloba vários fatores, não é? A gente costuma chamar qualquer coisa que seja de tontura de labirintite, mas labirintite mesmo é uma inflamação do labirinto, e isso é um pouco raro, mas geralmente é o que se trata com medicamento. O tipo de labirintite que a gente trabalha na clínica, geralmente é a VPPB, o nome é um pouco estranho, é vertigem posicional paroxística benigna, que as pessoas conhecem popularmente como labirintite dos cristais, que dentro do labirinto, que é um órgão lá no ouvido interno, muito pequeno e que é responsável por todo o nosso equilíbrio, por a gente se manter como se fosse um nível de construção, assim, para a gente se manter no nível certo, esses cristais, eles moram lá dentro. E por algum movimento da cabeça, por alguma infecção, por algum esforço repetitivo, esses cristais se deslocam. E quando eles se deslocam, as pessoas costumam ter o que a gente chama de vertigem, que é aquela sensação assim, tu acorda de manhã tonto, tá tudo girando, ou tu tem a sensação que o teu corpo tá girando, ou a sensação como se você estivesse num navio, num barco. Geralmente é associado com sudorese, vômito, náusea, pode estar associado a dor de cabeça também. E é uma sensação rápida, ela não permanece o dia todo. Você sente, a gente chama de vertigem porque ela dura menos que 30 segundos. Mas ela está principalmente associada ao movimento da cabeça e dos olhos. Cada vez que você olhar rápido para cima, para baixo, para os lados, você for sentar, levantar, você vai sentir esse tipo de tontura. Então, é uma tontura muito típica de você, muito fácil de você identificar ela. Tá?
Sim.
E o tratamento dela é com a fisioterapia. A gente trata reposicionando esses cristais com manobras da cabeça do paciente.
Que coisa! Falando ainda dos sintomas aqui, Alessandra, a tontura é o principal, né? A pessoa não se sente mais segura.
Uhum.
Você falou que pode ter vômito também e outros problemas. Isso vem no momento em que a pessoa está sentindo a tontura ou vem em outro...
É imediato. Geralmente é imediato. Uhum. Geralmente é imediato. E cada vez que a pessoa mexe com a cabeça, volta a sentir isso. Então, o que as pessoas geralmente fazem quando estão na crise aguda? Não se mexe. Ficam parados e não se mexem, porque se mexer a cabeça ou se olhar para o lado, vomita, fica mal, sente sudorese, a sensação é horrível. Claro que tem pacientes que não sentem todos os sintomas associados, cada paciente é um, né? Mas assim, ó, o que é típico é a tontura giratória, das coisas estarem girando, ou a sensação que o teto está caindo sobre a cabeça, ou a sensação que você está de cabeça para baixo.
Nossa.
É muito horrível. E uma das coisas que me preocupa muito nos pacientes, que eu costumo orientar muito eles, é quanto às quedas, né? Principalmente em pacientes idosos, porque se você desequilibra para o lado que o cristal deslocou e você não consegue voltar para o outro lado, então às vezes você acorda rápido com essa sensação de mal-estar para ir no banheiro e a queda é uma coisa que acontece muito. Então é uma coisa assim que eu costumo alertar muitos pacientes, tem que sentar, respirar, esperar um pouquinho, porque em 30 segundos vai passar essa tontura. Então, para você começar a se deslocar, porque a queda é uma coisa que me preocupa bastante e que acontece muito, principalmente com pessoas idosas.
E é um susto para todo mundo. A gente sabe da gravidade que uma queda representa para um idoso, inclusive essa é uma...
Sim.
Pauta que nós vamos trazer ainda nesse mês aqui de janeiro, porque especialmente nesse super idoso, pessoal que tem mais de 80 anos, se quebrar o fêmur, se quebrar a bacia, isso representa um risco enorme de vida, inclusive. Há um estudo aí que mostra que um terço, né, a cada 3 idosos que quebram ou o fêmur ou a bacia, um deles morre em um período bem curto. Então, é um perigo gigantesco que a gente tem que tomar um cuidado grande. Agora, o paciente que tem essa labirintite aí, que a gente falou que é benigna, né?
Isso, benigna.
Que pode ser tratada, então, sem o uso de medicamento, né? Se sente perdido no espaço, né? Ele perde a referência espacial. Fica um negócio bem estranho. Isso vem em determinada fase da vida? O que está associado ao aparecimento, ao surgimento dessa vertigem aí, Alessandra?
Olha, antes eram muito, assim, pessoas idosas que já tinham uma hipofunção no aparelho vestibular, que é onde tem o labirinto. Eram pessoas, assim, que ficavam muito na mesma postura. Hoje em dia não tem um limite. Eu tenho atendido muitos jovens e jovens, que eu digo, assim, crianças de 12 anos, de 15 anos, que foi uma coisa atípica que aconteceu muito esse ano lá na clínica, que eu não costumava atender esse tipo de público. Mas por quê? Crianças o dia inteiro no celular. O movimento da cervical, o movimento de você ficar olhando para baixo. Crianças, até uma paciente que eu atendi me chamou muita atenção, que ela chegou numa crise que não parava em pé, com 12 anos. E ela ficava, deu, a gente vai investigar, descobriu o porquê, né? Ela dormia com dois travesseiros e ela dormia, ela pegava no sono no celular. Ela ficava horas no celular até que ela não aguentava mais e dormia. Então, essa parte postural interfere muito. As pessoas que têm o costume de dormir sempre do mesmo lado, sempre com o mesmo lado para baixo, também acontece, a gente tem que corrigir isso, tem que fazer dormir do outro lado. Pessoas que estão fazendo, que fazem muito assim, movimento de com cabeça para baixo, tipo yoga, muita musculação, coisa que precisa, que façam posturas com a cabeça baixa também. Pacientes que fazem esforço repetitivo, professores, atendo muito professores que tipo, ficam escrevendo no quadro, conferindo e tal, bancários que ficam no computador, às vezes um problema muito típico que acontece agora, duas telas, né, de computador, você ficar olhando para uma e para outra também, são tudo esforços assim, esforços repetitivos que acabam gerando e fazendo esse labirinto deslocar.
Na verdade é um comportamento antinatural, porque se você mexer demais é um problema, e se não mexer também é um problema, né?
Também, porque assim, é difícil eu pegar alguns casos traumáticos que pode acontecer também, um paciente de um acidente de carro, um paciente que caiu e bateu a cabeça, um idoso que resbalou na calçada e bateu a cabeça, pode também acontecer, e esses são os mais fáceis de tratar, porque daí você só coloca o cristal no lugar e deu. Os outros casos já são mais difíceis, porque tu depende que a pessoa corrija a sua postura. Dependa que corrija o que é aquilo que causou, né? Então, eu sempre faço uma boa investigação, porque eu digo assim, ai, nunca mais vai me dar, eles querem que dê uma garantia que nunca mais vai dar, né? Porque é horrível, quem teve isso é inesquecível. É. Quando você tiver outra vez, você vai saber que é isso. Então, às vezes, assim, eu tenho pacientes que nunca mais tiveram na vida, porque corrigiram o que causou, sabe? Agora, pacientes que costumam ficar fazendo a mesma coisa, eu não posso garantir que não vai sair os cristais do lugar de novo. Então, a gente tem que tentar descobrir a causa para tentar curar a causa. O medicamento vai fazer o quê? Geralmente, o medicamento, ele ajuda a tirar a excitabilidade do labirinto. Então, diminui aquela sensação de cabeça pesada, de ressaca, de mal-estar. A gente usa muito medicamento para enjoo, tipo Labirin, Meclin, porque a pessoa fica muito enjoada, muito nauseada, sabe? Então, isso a gente usa. Mas nenhum desses medicamentos vai trazer o cristal de volta.
Medicamento
a gente precisa reposicionar.
Medicamento trata os sintomas só.
Isso
então.
Aí, você vai tratar os sintomas.
E o tratamento, de fato, da doença, né, desse problema, dessa vertigem, então, ele não acontece necessariamente na clínica. Na clínica se avalia algum comportamento que essa pessoa vai ter que tomar fora de lá, né? No dia a dia.
É, mas na clínica eu faço a reposição dos cristais. A gente faz movimentos com a cabeça, são movimentos para um lado, para o outro, para cima, para baixo, para reposicionar esses cristais. Porque não existe um exame para mim ver aonde estão esses cristais, eu não tenho como visualizar eles. Então, eu preciso do sintoma do paciente. Então, a gente faz os movimentos com a cabeça e depois a gente tem que corrigir o que fica de déficit de equilíbrio. Porque como o labirinto ele é diretamente relacionado ao equilíbrio da pessoa, a pessoa fica com uma hipofunção nesse equilíbrio. Então, tipo, fica assim, por exemplo, tu quer caminhar numa linha reta, tu não consegue. Tu começa a pender para aquele lado que o cristal saiu fora, digamos assim, popularmente, tá? Então, tipo, se o teu ouvido afetado é o direito, provavelmente você vai pender para esse lado direito. Então, a gente tem que fazer exercícios de habituação, coisas do dia a dia. Caminhar na linha reta, sentar e levantar, deitar mais pro lado contrário, fazer exercícios de fixação do olhar, a gente faz muitos exercícios com o olho para ajudar a fixar, então a gente tem que reabituar esse labirinto, mas a reposição eu preciso fazer na clínica, a gente precisa fazer essa sessão de reposição.
Que coisa, inclusive tem uma ouvinte nossa aqui que relata algo bem parecido. Bom dia, eu tenho isso, não posso olhar para cima, para o lado, ando caindo, sinto muita ânsia de vômito, ontem mesmo quase caí, escreve aqui a nossa ouvinte. Nesse sentido, o tratamento ele é muito longo, ele tende a ser rápido. Qual é o tempo,
médio?
Não,
aí que tá, é muito rápido. Às vezes as pessoas perdem muito tempo até procurar por não saberem, né? O que isso existe. Agora, graças a Deus, assim, já tem muitos médicos que confiam na fisioterapia e que mandam os pacientes, né? Mas eu, quando eu comecei a fazer isso, era uma coisa nova. Eu comecei há 10 anos atrás a fazer esse tipo de tratamento. Era difícil os pacientes chegarem até mim. Eles chegavam pelos outros pacientes que, se você faz e melhora, tira com a mão. É uma sessão. No máximo, duas sessões eu faço para ter uma revisão, né? Depois, claro, dessa parte de reabilitar em casa, a gente vai conversando a cada 15 dias e tal. Eu vou espaçando. Mas para tirar esses sintomas, como ela está sentindo, é uma sessão, no máximo duas. Fica bom na hora.
E a pessoa, se não tiver esse conhecimento, pode ser resolvido via fisioterapia, acaba procurando outros profissionais.
Muito, acontece.
Às vezes vai
para
medicação e mesmo
muito,
com a medicação.
Muito. Claro, assim, ó, que existem crises agudas que a pessoa fica muito ruim, que precisa ir para o hospital para estabilizar os sintomas. A náusea, o vômito, a sensação, né, de desmaio, de essa sensação horrível que dá, né? Mas depois que estabiliza, eu já posso trabalhar com ela. Mas o que, que a gente... Tipo assim, se eu ficar na dúvida, porque na primeira sessão eu já vou avaliar e vou saber se é o tipo de labirintite tratável ou não com a fisioterapia. Qualquer dúvida, a gente encaminha para fazer uma tomografia, para ir para um neurologista, para um otorrino, porque existem muitas desordens do equilíbrio. A maioria é simples, você trata e deu, mas existem outras coisas muito mais graves, né? Tumores, síndrome de Meniere, que é uma outro problema que dá no labirinto, que é mais difícil de tratar, que precisa de médico. Labirintite fóbica, tem pessoas que ficam tontas de sair na rua, de ir em shopping, de altura, sabe? Então, tem outros caminhos que a gente precisa encaminhar. Mas, assim, na avaliação clínica minha, eu já vou saber dizer se é ou se não é, né?
Uhum,
aí a gente acaba encaminhando. Da mesma forma que existe, que já tem muitos médicos que fazem os exames, que geralmente o paciente vai primeiro ao médico, né?
Uhum.
Fazem os exames, comprovam que não tem nada neurológico, mandam pra gente reposicionar os cristais.
Que legal, o tratamento, inclusive, daquela tradicional, né? Da labirintite tradicional, dá uma crise muito forte, as pessoas ficam perdidas aí, né? Achando que pode ser de tudo, porque são sintomas bem graves.
É.
11h20, vamos fazer um intervalo, Alessandra, e daqui a pouco nós voltamos para continuar a nossa conversa aqui. 30 graus já, vai esquentar muito ainda hoje aqui em Lagoa Vermelha. E nós seguimos aqui hoje na programação da tua Rádio Cacique, aqui no Temática das 11, recebendo a Alessandra Durigon, que é sócia proprietária da Fisioclin aqui em Lagoa Vermelha. E no bloco passado nós falamos aí de um problema bastante comum, que é o desequilíbrio, né? A vertigem, que atinge tanto crianças quanto adultos e idosos. E tem um outro problema que as pessoas também às vezes não entendem de onde está vindo, que é a dor de cabeça. E aqui no intervalo a gente estava falando sobre o quanto a tensão muscular pode gerar dor de cabeça e está associado com esse problema. É gigante, né? A influência da tensão muscular. No fundo, seria do estresse, Alessandra, em cima da dor de cabeça?
Com certeza. Todo dia, assim, a gente encontra pacientes, né, com esse sintoma de dor de cabeça. A dor de cabeça que a gente trata na clínica é a dor de cabeça que a gente chama de tensional, né? Geralmente tem a ver com a tensão da musculatura da cervical, do pescoço ali, né? Da nuca, dessa região que a gente faz muito movimento e olhar para baixo, né? E também pela parte da TM, pela parte da boca, dos pacientes que dormem com os dentes apertando, ou os pacientes que têm muita força nessa musculatura, acaba tensionando e gerando as dores de cabeça, né?
Tem
claro
várias causas, né,
sim,
a dor de cabeça.
Claro que é isso que eu te dizer, que claro, a gente tem que sempre excluir outros tipos de diagnóstico, né? Por exemplo, a dor de cabeça pode ser por várias causas, hormonais, pode ser por causas alimentares, pode ser por causas mais graves, como os tumores, hipertensão. Então, geralmente, quando o paciente chega até nós, ele já tem um diagnóstico que excluiu todos esses fatores e vem para nós por essa dor, tipo, em aperto na nuca, ou por essa dor de peso na cabeça, de aperto no peito, nos ombros. E se você vai tocar, na hora você já vê todos os pontos de gatilho, que a gente chama de trigger points, que são os pontos onde tem a tensão no músculo, né? e a gente liberando esses pontos, o alívio é meio que imediato também, né?
É, aqui a gente está falando, então, pessoal, para ficar bem claro, da dor de cabeça que está associada à tensão muscular, aquele músculo tenso, você ficou muito estressado durante o dia e aí vai se encolhendo, né? Vai se forçando, o pessoal morde também de noite, desgasta inclusive o dente, né? Uhum. E pode refletir nesse problema que é a dor de cabeça. E você me falava aqui no intervalo, Alessandra, que uhum. chegou a pegar um paciente que estava com a musculatura da cabeça tensa, que é algo que a gente nem imagina que pode acontecer, né?
Sim, às vezes a gente começa a atender o paciente por labirintite, por exemplo, porque está tonto, porque está com esses sintomas de vertigem, e geralmente o paciente de vertigem, ele tem um problema tensional porque ele fica com medo de mexer o pescoço e sentir a tontura. Então, geralmente, eu também atendo essa parte de muscular. E é impressionante como a gente acha tensões e contraturas na cabeça, na musculatura da cabeça, do crânio mesmo, sabe? Você mexe, assim, pacientes que não conseguem colocar amarrar o cabelo, de tão sensível que tá, colocar uma tiara, colocar fone, sabe? Óculos, o óculos também incomoda, sente dor, e é tudo tensional. Aí a gente liberando esses pontos de gatilho com várias técnicas da físio, né? Liberação facial, laser, a parte manual, né? De apertar, de massagear, de soltar esses pontos, o alongamento, a reposição da vértebra no lugar certo. É um conjunto de coisas que a gente usa para ajudar essa pessoa e também a orientação quanto à postura em casa, né? Quanto aos hábitos, porque também não adianta a gente tratar o sintoma se não tratar da onde vem, né?
Pois é. Hoje em dia está todo mundo estressado e ansioso, então é difícil a pessoa não ter um desses sintomas aí. Ela se alongando todos os dias, mantendo uma rotina mais saudável, e só com isso ela já consegue se manter sem essa tensão? Ou necessariamente, se for um estresse muito elevado, essas práticas sozinhas aí, a pessoa por conta própria não vai dar conta de controlar?
Olha, com certeza, assim, se você já tiver uma dor instalada, se você já tiver com essa dor crônica há tempos, conforme está sentindo tenso, o ombro mais alto, a cabeça pesada, primeiro a gente precisa soltar isso, né? Liberar essa musculatura, aliviar essas tensões e depois você ir para alguma atividade física. Fazer um pilates, que hoje em dia, assim, eu acho que todo mundo deveria fazer, alongar, fortalecer, uma academia, fortalecimento muscular. Quanto mais o músculo estiver forte, menos lesão você vai ter em qualquer área. Na área do esporte, na área do dia a dia, você que é uma pessoa que trabalha com esforço repetitivo, tem que fortalecer a musculatura. Então, às vezes, assim, a pessoa já faz atividade física e mesmo assim tem isso, né? Mas é mais fácil da gente tratar uma pessoa que já vem de uma atividade física e por algum motivo que aconteceu ali, alguma coisa inesperada causou essas lesões, do que você pegar uma pessoa sedentária, com fraqueza muscular, cheia de dor. É mais difícil de você ver a melhora. Mas para você estabilizar, para a pessoa não voltar a ter isso recorrente, com certeza, um pilates, uma academia, uma atividade física bem direcionada é excelente.
A dor de cabeça é curiosa porque ela não acontece sempre na mesma região, né? Às vezes a gente sente mais de um lado, mais para trás, mais no topo da cabeça. Quando ela está relacionada à tensão muscular, geralmente dói num lugar específico, Alessandra?
Geralmente é na região da nuca. Geralmente nessa parte de trás da cabeça, no pescoço e na parte de trás da cabeça. E ela aumenta conforme o movimento que você faz, geralmente. Porque existe, claro, dores de cabeça na testa, que pode estar relacionadas a sinusite, pode estar relacionadas com dificuldade visual. Existe essa dor de cabeça que fica na lateral da cabeça, próximo da orelha e também no rosto, que é a dor de cabeça tensional da mordida, de você morder errado, de você tensionar demais durante a noite os teus dentes, que causa esses desgastes que você falou até nos dentes, que a gente sempre trata em conjunto com o dentista para colocar, fazer os usos das plaquinhas, né? Existem vários tipos de dores de cabeça, né? Mas a tensional geralmente tem a ver com essa região de ombros, pescoço e nuca. Geralmente é isso. E assim, geralmente um paciente que chega com dor de cabeça, você vai verificar a pressão. Se é uma coisa mais séria, a pressão vai estar alterada. Essas dores musculares geralmente não alteram pressão, né? Não dão outros tipos de sintomas. É uma dor de cabeça específica, que se você tocar no lugar, você vai saber identificar onde que está essa dor e você vai ver que é do músculo, sabe? Então, a gente tem receita assim, para os pacientes paliativos, como colocar a bolsinha de água quente, comprar aquelas bolinhas de pet shop que tem os biquinhos, sabe? Que elas são umas bolinhas, parecem uns espinhos, né? De borracha, para massagear, passar no local ali, apertar esse lugar, sabe? Alongar. E outra coisa que eu tava falando pra ti, cuidar muito o travesseiro, né? Pra estabilizar bem a cervical na hora de dormir. Um travesseiro que seja adequado ao teu tamanho, que não seja um travesseiro muito fofo, que não seja um travesseiro muito baixo, pra ajudar a corrigir isso, né?
Certo. Massagem é bom pra aliviar esse...
Com certeza. Uhum. Massagem, qualquer tipo de massagem, até uma massagem relaxante. Outra coisa que a gente usa na clínica, que a gente tem um recurso a mais agora, a acupuntura, né? Que eu tenho o Luciano, que trabalha comigo, é muito bom, a gente faz. Nossa, é impressionante, assim, a melhora nessa parte de tensão, sabe? Da acupuntura, ele usa acupuntura com laser, ele usa quiropraxia chinesa também, que é uma coisa diferente, que ajuda muito na dor. É, na verdade, é um conjunto de coisas que a gente pode oferecer para o paciente, né?
Que legal. São várias as alternativas, né, para o tratamento, a pessoa buscar ficar bem consigo mesma, porque isso muda tudo. Evita um monte de doenças, né? O pessoal cuidar mais do corpo, manter uma alimentação saudável, uma rotina boa, ter amigos, tudo isso é positivo.
Ah, tudo ajuda. E assim, hoje em dia, eu sempre digo assim, ó, que as pessoas não nasceram para ter dor. E hoje em dia existe muito recurso, a gente tem que buscar os recursos. Porque é muito ruim você trabalhar com dor, você acordar de manhã com dor, você ter que viver o teu dia a dia com dor. E às vezes as pessoas buscam muito recurso só de medicamento, né?
É.
E o medicamento ele vai aliviar temporário, mas ele não vai curar aquilo se você não mexer naquilo, se você não soltar aquela musculatura que tá tensa.
E mexe na química do corpo, né?
Se você não descobrir, né? Isso. E às vezes, assim, eu tenho pacientes que tomam tanto medicamento que já não sabem nem pra que estão tomando aqueles medicamentos, já não tá mais nem ajudando, né? Então, às vezes, assim, eu pego pacientes, assim, que faz 2, 3 anos que estão cheio de medicamento e nunca fizeram uma físio, nunca fizeram uma massagem, nunca fizeram uma acupuntura. Você trata eles 1, 2 sessões, deu, tira com a mão, porque precisa tocar. Você precisa soltar aquilo que está tenso. Você precisa ajudar esse paciente a mudar de hábitos, a corrigir a sua postura, sabe? Então, tipo, eu acho que tem muito recurso hoje para as pessoas ficarem com dor. Então, não tem como ficar com dor. Tem que procurar, né?
É, com certeza. É, tem alguns casos que vai ser necessário medicamento, né? A gente não está falando para não usar, mas tem outras saídas também, né? Que o pessoal pode buscar. Tem uma contribuição de um ouvinte nosso aqui também, Alessandra. Ele diz que teve um acidente, inclusive traumatismo. Ficou com vários sintomas. E ele acha curioso que depois desse acidente, ele só consegue dormir virado para o lado esquerdo. Então, são vários problemas aí, né? Que o pessoal pode buscar alguma solução.
Pode ser porque ele sente tontura? Será virar no outro lado?
É, eu acho que foi da tontura porque ele mandou essa mensagem lá no primeiro bloco.
Com certeza, se ele teve um trauma, provavelmente tenha deslocado os cristais pelo trauma. Ele pode me procurar e eu faço uma avaliação nele para ver o que, que aconteceu, porque pode ser bem isso mesmo, pode ser pelo trauma o deslocamento dos cristais.
Alessandra, obrigado pelo teu tempo, muito legal conversar contigo. E para quem quiser saber mais sobre o trabalho da Fisioclean, o atendimento é aqui em Lagoa Vermelha, a gente tem também o WhatsApp aqui, é só pedir para a equipe da rádio aqui que a gente encaminha. Até a próxima!
Obrigado pelo convite. A Fisioclean está de portas abertas para quem precisar ir lá conversar, marcar um horário, uma avaliação, ver se é realmente o que precisa, se eu posso ajudar a pessoa. Eu vou estar lá disponível e com certeza, assim, o que for da nossa alçada lá vai ser bem atendido e com resultados, pode ter certeza.